Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado, 8 de novembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje, entrevista com o responsável da Coordenadoria de Marketing da Unijuí pelo relacionamento com as escolas, Éder Schwinsekel, que destaca algumas dicas e informações a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece neste fim de semana. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e também uma entrevista com a patrona da Feira do Livro que acontece em Ijuí até o domingo, Doris Pizzuti.
A voz do cidadão.
A próxima edição do Enem acontece neste sábado e domingo, em todo o país. E a respeito das questões que envolvem as provas, converso com o responsável da Coordenadoria de Marketing da Unijuí pelo relacionamento com as escolas, Éder Schwinsekel, com dicas para aqueles que vão estar participando desses dois dias de prova.
Estamos num trabalho aí também de divulgação do vestibular, mas dando uma ênfase especial para as provas do Enem que vão acontecer nesse final de semana, porque é uma prova que define muito a questão do acesso e da permanência dos alunos à universidade, tanto as universidades públicas quanto as universidades privadas, como a Unijuí. Então, nesse final de semana, a dica é que os alunos se preparem psicologicamente e fisicamente para essa prova. Por que isso? Porque a prova do Enem é uma prova bastante difícil, né? Uma prova que é bem extensa. No primeiro dia são 90 questões, né, com 4 horas e meia de tempo para fazer essa prova. E no domingo aumenta o tempo, mas também tem mais a redação. Então no domingo são as 90 questões e mais a redação para os alunos fazerem, né? Então é preciso que os alunos tenham consciência disso para que não aconteça problemas, né? Principalmente de dor de barriga, de branco, né, que acontece geralmente quando a pessoa não está preparada. Por que isso? Porque o Enem é uma prova extensa, como eu disse, de muita interpretação, né, porque o Enem utiliza esse sistema de textos, né, para elaborar as questões. Então isso é muito importante, então, o aluno fazer uma boa leitura da prova, né, fazer uma boa leitura da prova e ir respondendo as questões de acordo com o seu conhecimento, e aquelas questões que realmente o aluno não sabe, deixar para o final, para o famoso chute, né? Porque a correção do Enem leva em conta o sistema TRI, que é a teoria resposta item, onde considera um dos itens dessa fórmula de solucionar as questões do Enem, é que o acerto causal ele tem um peso menor nas questões. Então a gente sempre orienta os alunos que façam uma leitura bem com calma da prova, revise, releia ela e comece a responder por aquelas questões que ele tem certeza de que estão corretas, né? E o chute fique para o final da prova. A outra dica importante que a gente está ressaltando aí nessa prova, levar documento de identidade, né? Pensar bem essa questão. A caneta tem que ser esferográfica preta, né? Preta transparente. Né, não vai fazer a prova quem tiver outro tipo de caneta, isso é muito importante. Parece uma questão simples, né, mas inclusive tem propagandas do MEC, do Enem, falando sobre isso, né, então caneta esferográfica preta, e o aluno cuidar muito na hora de passar do caderno de questões para a grade de respostas, né? Cuidar para não errar, cuidar para não rasurar, porque isso pode acabar eliminando o aluno ou deixando o aluno com uma nota mais baixa. Sempre digo para os alunos levar uma água para a prova, levar uma barrinha de cereal, uma barra de chocolate, né? Para que o pessoal possa ter tranquilidade e aproveitar bem esse tempo, né? Aproveitar as 4 horas e meia que ele tem à disposição para fazer a prova com tranquilidade e depois sair com o cartão de provas, com o caderno de provas e ir embora, né? No domingo, como tem a redação, é importante assim o aluno pensar quanto tempo ele levou realmente para resolver a prova no sábado e pensar que domingo ele vai ter uma hora a mais para a redação, né? Então, na redação é tranquilo também, porque são temas da atualidade, né? São temas que não saem do cotidiano, digamos assim, né? E é importante que o aluno tenha, defenda uma tese, exponha, coloque seus argumentos, né? Mas também coloque o seu ponto de vista, isso é fundamental na redação do Enem. Sempre respeitando os direitos humanos. Isso é uma questão importante que o Enem leva muito em conta, o respeito aos direitos humanos, né? Sempre que você for fazer uma proposição, então o aluno tem que pensar se isso fere os direitos humanos ou não, né? Para ele poder fazer uma boa prova e não ser eliminado também ou não perder muito ponto na redação, né?
Com certeza. Então, muita atenção e calma na hora da prova, não adianta atropelar a situação e fazer com que os alunos, né, deem a devida importância para a prova, para que depois possam utilizar a nota tanto para ingressar nas universidades particulares ou federais. Isso é,
isso é. O Enem, ele se tornou importante. Basta ver que esse ano nós temos mais de 8 milhões e meio de inscritos no Enem, né? Então, em 2009, para você ter uma ideia, eram apenas 4 milhões de inscritos. Então, esse número dobrou. Por quê? Porque ele é utilizado para as vagas das universidades federais e a cada ano aumenta as vagas através do Enem. Ele é utilizado para o ProUni, né, para as bolsas do ProUni nas universidades como a Unijuí, né, e a Unijuí utiliza a nota do ProUni. Então, 20% das nossas vagas são através do ProUni. Utiliza, precisa da nota para fazer o FIES, que é o financiamento do governo federal, né? Então, isso é muito importante. É interessante colocar que hoje nós temos universidades no exterior também, né, aceitando a nota do Enem, por exemplo, em Portugal, a Universidade de Coimbra e a UB de Covilhã, são duas cidades aí de Portugal que aceitam o Enem como nota para a seleção na sua faculdade. Então, o Enem tem essa dimensão, isso é importante, né, e nós aqui na Unijuí estamos passando nas escolas aí dessa importância do Enem, né, então a gente entende que tem muito acesso para os alunos na rede pública, na rede privada também, tem uma série de acessos aí, a maioria das vagas é na rede privada, através do ProUni e através do FIES, do financiamento do governo federal. Então, a gente diz que através do Enem você pode conseguir o teu acesso e a tua permanência no ensino superior.
Isso aí, então, Éder, muito obrigado pelas dicas, pelas informações, a gente vai estar divulgando aí também para ajudar, né, esses acadêmicos e alunos do ensino médio que vão estar fazendo a prova no fim de semana. E a gente espera também que eles possam usufruir, né, dessa nota para estar participando do ProUni e ingressar na universidade.
Com certeza, eu fico à disposição aí, um abraço a todos, uma boa prova, muita calma, muita tranquilidade e que todos tenham um sucesso nessa prova.
Notícias da semana.
FAMURS comemora a aprovação da PEC dos municípios em primeiro turno na Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, que aumenta em 1% os repasses do Fundo de Participação dos Municípios. A votação em plenário da chamada PEC dos Municípios foi realizada na terça-feira, 4 de novembro. Conforme o presidente da FAMURS, Sérgio Mendegas, trata-se de um recurso importante, mas insuficiente para sanar a situação de crise dos municípios. O dirigente explicou que os recursos podem ajudar, mas não resolvem o problema do subfinanciamento dos programas federais. Ele criticou também a falta de investimentos da União em áreas essenciais como saúde e educação. Menegas ainda alertou que a nova receita não terá efeito imediato, pois seus valores só entrarão a partir de 2015. A proposta agora depende de nova votação da Câmara para entrar em vigor. Se aprovada também no segundo turno, a PEC será promulgada pelo Congresso Nacional, não havendo necessidade de passar pela sanção presidencial. A recomendação é que todos os gestores municipais entrem em contato com os líderes partidários da Câmara, mesmo que por meio de outros deputados, para agilizar o processo de votação. Pela proposta, o Fundo de Participação dos Municípios terá aumento de 0,5% em 2015 e de mais 0,5% em 2016. A partir de então, o repasse às prefeituras será de 24,5% sobre a arrecadação do fundo. Dessa forma, a PEC dos municípios deve representar um impacto de mais de 6 bilhões de reais para os cofres públicos dos municípios brasileiros nos próximos 2 anos, segundo a estimativa.
Boletim Rádio Web.
Começam neste sábado as campanhas de vacinação infantil contra a poliomielite e de seguimento contra o sarampo. No dia da mobilização, mais de 1.500 postos de vacinação estarão abertos, além de outros locais extras definidos pelos municípios. Todas as crianças devem ser vacinadas, até mesmo aquelas que estão com o esquema vacinal da poli e do sarampo em dia. Tani Ranieri, coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Estadual da Saúde do Estado, explica como vai funcionar a campanha.
O público-alvo da campanha de pólio são crianças de 6 meses até menores de 5 anos de idade, e para o sarampo, onde vai ser utilizada a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, será a população de 1 ano de idade até menores de 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. A campanha vai ocorrer em 3 semanas, ela inicia nesse sábado, dia 8, com o Dia Nacional de Mobilização, e vai até o dia 28 de novembro. E no dia 22, que é um sábado intermediário, ele também será um Dia Nacional de Vacinação, para que dê oportunidade à população de ter um maior acesso às unidades de saúde e à vacina.
A proteção contra o sarampo, além das outras 3 doenças, também previne a catapora. No estado, quase 600 mil crianças estão dentro da faixa etária e a meta é vacinar ao menos 95% delas até o dia 28 deste mês. A Secretaria Estadual da Saúde já distribuiu as doses necessárias aos municípios. As vacinas são extremamente seguras, mas Tani faz um alerta que serve para os dois tipos.
Se essa criança estiver apresentando algum quadro de uma doença aguda, com febre, né? Então é bom que ela resolva primeiro este quadro clínico para depois, então, vir em busca da vacina. Não existe nenhuma outra grande contraindicação. Até mesmo o fato das pessoas serem alérgicas à utilização do ovo, né, em alimentos ou enfim, algumas substâncias, não contraindica a vacinação com a vacina tríplice viral.
A coordenadora complementa dizendo que a recomendação é que todos levem o cartão de vacinação para que seja feita uma avaliação das doses de rotina. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferri.
Notícias da semana.
Executivo assina termo de cessão e uso para implantação de pluviômetros automáticos em Ijuí. O prefeito Fioravante Balim, juntamente com a coordenadora da Defesa Civil, Sandra Martins, recebeu na tarde da quinta-feira o engenheiro agrícola representante do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Léo Fernandes Ávila. O objetivo do encontro foi encaminhar a assinatura do acordo de cooperação e termo de cessão de uso para implantação de 5 pluviômetros automáticos. O projeto baseia-se na instalação de pluviômetros automáticos em locais próximos a áreas de risco de desastres naturais. Conforme o engenheiro agrícola, o projeto visa ampliar a rede de monitoramento pluviométrico para melhorar a previsão de desastres naturais e reduzir os danos socioeconômicos e ambientais. O município irá ceder apenas o espaço físico, sendo que a implantação e manutenção serão realizadas pelo Exército Brasileiro. Os pontos que irão receber os pluviômetros serão a Prefeitura, o Centro Social Urbano, Ambulatório da Penha, Aeroporto Municipal e Bairro Modelo.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Enfrentando dificuldades financeiras e superlotação, o Lar Acolhedor em São Luís Gonzaga passa por situação bastante preocupante. A instituição tem recebido crianças e adolescentes de outras comarcas e municípios que não têm vagas ou programas de acolhimento. Por isso, o Ministério Público Gaúcho pretende firmar uma frente de trabalho com promotores e gestores públicos para que se estabeleçam convênios e ocorra a criação de políticas em municípios como Santa Rosa, Cruz Alta e Caxias, cidades às quais têm encaminhado suas crianças para São Luís Gonzaga. Segundo a promotora de justiça da comarca, Dinamárcia Maciel de Oliveira, os prejuízos causados a esses jovens são muito maiores do que materiais.
Além do prejuízo causado pela distância, que impede que familiares possam restabelecer o vínculo e se vislumbrar um retorno dessas crianças para suas casas, além disso, os municípios não reconhecem o valor de diária ou de mensalidade cobrado aqui pela instituição e simplesmente se recusam ao pagamento de qualquer valor. Alguns municípios estão com inadimplência no montante de R$51 mil.
Há 2 meses, os salários dos monitores de São Luís Gonzaga estavam atrasados e as contas, como as de telefone, cortadas. O Lar Acolhedor não tem conseguido manter as despesas, que hoje abrange 60 crianças e adolescentes.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
A Feira do Livro movimentou a Praça da República de Ijuí nesta semana. Diversas programações aconteceram desde a quarta-feira e continuam até este domingo. Com o tema Dança e Leitura no Encontro de Muitas Culturas, a patrona da feira, Doris Pizzuti, fala ao programa sobre essas atrações.
É, o tema fala em Encontro de Muitas Culturas, então está mais direcionado a focalizar mais o movimento étnico de Juí, em cima dessas diversas, muitas culturas. Então a motivação é mais ou menos essa, do resgate do movimento étnico. E dentro desse resgate, aí surgiram os escritores de Juí, procuraram então pesquisar e escrever livros sobre as suas origens, a origem de seus ancestrais, fizeram pesquisas, então começaram a desenvolver essa parte também de história de Juí, da sua população, como é que se organizou, como é que surgiram, né?
Uhum. São várias atividades que acontecem, né, até domingo, além das tendas que tem livros à venda também para divulgação, são outras atividades que também acontecem no Ofenteatro.
Espetáculo Caravana da Alegria, Companhia Vento Minuano, alguns lançamentos literários e também é comemorar os 10 anos do Círculo de Escritores de Letras Fora da Gaveta de Juí. E assim tem lançamento de outros livros também, tanto livros para adultos como livros infantis. Então tem bastante atividades, as escolas fazem apresentações artísticas, várias entidades culturais de Juí vão se apresentar durante essa feira.
Uhum. Dentro desses 5 dias, as programações envolvem principalmente as crianças, os alunos das escolas, ou como você falou antes, para os adultos também?
Por exemplo, o grupo de canto da etnia italiana, o Belviso, vai cantar domingo à tarde, às 17 horas. Sim, tem mostra de educação, apresentações artísticas das escolas, e tem várias programações assim, bem diversificadas, mas sempre com motivo de cultura e também bastante em cultura étnica. Além disso, tem as estantes com venda de livros, de vários estilos de leituras. Teve um concurso de redação com o tema Dança e Leitura no Encontro de Muitas Culturas. Houve um concurso de redação e sábado vai ser entregue a premiação desse concurso. E domingo vai ter, já tem a mateada a partir das 14, depois tem aqui o espetáculo de dança Aproximando Nações, através da UET, e o documentário da Propaí Juí, que aconteceu no parque durante a feira, vai ser repetido ali na praça.
A Feira do Livro é promovida pela Secretaria de Cultura de Juí em parceria com o SESC. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.